Aqui é Silvia Iano, do blog Sentidos do Viajar. Nós estamos lendo juntos o livro 30 Dias na Terra dos Salmos, de Charles Dyer, editora Pão Diário. Hoje leremos o capítulo 9. Onde está Deus em meio a tanta dor? Salmos 42 e 43. Enquanto Jó estava sentado sobre um monte de cinzas em agonia, três amigos apareceram para oferecer consolo. Misturando observações imperfeitas sobre a vida com uma teologia ruim, eles achavam que o sofrimento de Jó fosse uma punição de Deus por algum pecado e concluíram que Jó não era justo. Jó sabia que era inocente de tais acusações. Então, por desconhecer o motivo de seu real sofrimento, ele decidiu que Deus era injusto. Apenas os leitores do livro sabem da verdadeira história. A condição de Jó era parte de uma batalha cósmica muito maior entre Deus e Satanás. Todos nós enfrentamos momentos de tremendas batalhas e dúvidas, fases em que temos muitas perguntas e poucas respostas. Um emprego perdido, uma casa correndo risco de ser executada em leilão, trauma físico ou emocional, a perda repentina, muitas vezes inesperada, de um ente querido. Acontecimentos trágicos que destroçam a nossa vida, deixando sonhos despedaçados, esperanças não realizadas e corações abatidos. Durante tempos de lutas como esses, a pergunta muitas vezes não pronunciada é simplesmente esta: onde Deus está em meio a tanta dor? O autor dos Salmos 42 e 43 conhecia o aguilhão da dor pessoal. Esses dois salmos foram organizados para serem lidos como uma única composição em três estrofes separadas. Cada estrofe termina com praticamente o mesmo refrão: Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. 43:5 e também capítulo 42:5-11. Na primeira estrofe, 42:1-5, o salmista olhou afetuosamente para o passado até mesmo quando lamentou a sua condição presente. Ele estava sedento de Deus, assim como uma corça anseia pela água em tempos de seca. Em pranto, ele contrastou a zombaria presente de seus captores. O teu Deus onde está? Com a alegria passada que ele tivera ao transitar por Jerusalém para adorar ao Senhor. Na segunda estrofe, 42:6-11, o salmista repetia a dor e a confusão que sentia ao ser levado da terra de Israel para o exílio. A progressão que ele mencionava parte das terras do Jordão, o Vale do Jordão, até o Monte Hermon, no norte de Israel, até o Outeiro de Mizar, um dos picos mais baixos do Monte Hermon. Enquanto seu desejo era viajar para o sul em direção ao Templo de Deus em Jerusalém, ele estava sendo levado cativo para o norte, exatamente para longe da terra que Deus prometera a seu povo. O salmista descrevia sua confusão, dor, seu transtorno e pesar, como se o peso esmagador de tudo isso fosse uma cachoeira barulhenta, comprimindo-o implacavelmente. Talvez ele tivesse acabado de passar por perto da cachoeira de Banias, que hoje troveja na base do Monte Hermon. O profundo bramido dessa cascata de água pode ser ouvido até mesmo antes de avistá-la. Quando levo algum grupo até a cachoeira de Banias, as pessoas olham para cima para a água em majestosa cascata que golpeia as rochas abaixo e veem essa beleza incrível. Porém, para o salmista, essas mesmas águas ilustravam o peso terrível do sofrimento que parecia esmagá-lo. Em sua dor, ele clamou a Deus: Por que te olvidaste de mim, ó Pai? Versículo 9. A resposta do salmista à sua própria pergunta pungente vem em duas partes. A primeira é um lembrete extraordinário da fidelidade de Deus. Contudo, ó Senhor, durante o dia me concede a sua misericórdia e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Capítulo 42:8. Este é o único momento nestes dois salmos em que o salmista se refere a Deus como Senhor. usando o termo hebraico Yahvé para referir-se ao Deus da Aliança. Embora o autor possa sentir-se abandonado e sozinho, Deus ainda está presente e ainda agindo em favor de seu povo. O amor leal do Senhor e suas palavras de consolo agem dia e noite, mesmo quando as nossas circunstâncias podem levar-nos a sentir o contrário. A segunda resposta a uma das perguntas mais difíceis da vida vem na estrofe final deste Salmo de 3 estrofes, capítulo 43, 1 a 5. O salmista ganhou perspectiva e esperança ao buscar a Deus em oração e concentrando-se no futuro. Seus problemas pareciam devastadores, mas ele precisava lembrar-se de que o poder de Deus é maior do que qualquer dificuldade que ele pudesse enfrentar. Consequentemente, ele pôde pedir que Deus o resgatasse e o guiasse em meio às inundações da vida. O salmista terminou com a sensação de expectativa e esperança. Ele sabia que algum dia voltaria a Jerusalém para adorar a Deus. Ele não sabia como tudo aconteceria, mas estava convencido de que o Senhor responderia a sua oração sincera e isto lhe renovou a esperança. Caminhando por nossa terra. Talvez 3 milênios atrás, os filhos de Corá escreveram estes 2 salmos. Colocar nossa esperança em Deus é uma abordagem que muitos têm aceitado desde então. Dentre as imagens de confiança nos bons planos do nosso Criador, que de vez em quando não conseguimos ver, está a imagem de uma tapeçaria lindamente entrelaçada, que do lado inverso parece caótica e totalmente sem atrativo algum. Um poema anônimo intitulado O Tecelão apareceu pela primeira vez no fim do século XIX. O poema confirma muitas das lições dos Salmos 42 a 43. O Tecelão. Minha vida é uma tapeçaria entre mim e o Senhor, e eu não posso escolher a cor com a qual ele constantemente tece. Às vezes, ele tece sofrimento, e na minha tola arrogância, esqueço que ele vê a parte de cima e eu a de baixo. Até que o tear silencie e as lançadeiras deixem de operar, Deus não desenrolará a tela e explicará seus propósitos. Os fios escuros são indispensáveis nas habilidosas mãos do tecelão, assim como os fios de ouro e de prata para a estampa que ele planejou. Você está se sentindo sobrecarregado por seus problemas? Deus parece estranhamente distante e silencioso? Busque-o em oração e permita que ele saiba como você se sente. Não tenha medo de compartilhar suas dores e decepções. Depois, porém, retroceda e perceba que os seus problemas talvez estejam obscurecendo a sua visão de Deus. Lembre-se de que Deus ainda está com você, mesmo que não sinta a sua presença. E assim como o avesso confuso de uma obra de tapeçaria ainda sendo executada, você está sendo tecido por Deus numa linda obra, um trabalho ainda em progresso. Memorize o Salmo 42, versículo 8, para lembrar-se sempre de que Deus estará ao seu lado durante o dia e a noite toda. O dia de ontem pode trazer lembranças amargas, e o dia de hoje pode trazer problemas feito cascatas sobre você, ameaçando acabar com seu ânimo. Contudo, busque a Deus pelo dia de amanhã. Adquira sua perspectiva eterna e veja o Senhor transformar a sua tristeza em esperança. Essas palavras dos filhos de Corá permanecem verdadeiras hoje e são dignas de fazer parte da nossa oração. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Capítulo 43, versículo 5. Confie, busque.